Agora a gente vai estar falando sobre a tributação do teu eu do futuro. Eu do futuro, Toro. Sim, a tributação dos ricos. Porque os ricos, os milionários, têm investimentos no exterior. Ah, achei que tinha uma tributação específica para eles. Não, não é isso. A gente vai estar falando aqui sobre a legislação A14754, que ela vai estar falando sobre o quê? A tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes brasileiros, ou seja, uma pessoa que mora no Brasil, faz a sua declaração no Brasil e ela investe os seus recursos fora do Brasil. Quando você recebe um juros, por exemplo, de um título público americano, quando você comprou ações na bolsa da Ásia lá fora, né? Tudo isso a gente vai estar falando aqui, quando você tem coisas lá fora, uma offshore, seguros internacionais, trusts e tudo mais. Essa é a legislação A14754, que entrou no final de 2023 e mudou toda a maneira de como a gente enxergava os tributos lá no exterior. Ah, é? Então não é crime ter dinheiro lá fora, Tor? Não, não é crime. Crime é você não comunicar, é você omitir o que você tem lá fora. Isso é crime, né? Por quê? Porque você já tem que fazer essa declaração aí, né, todos os anos dos ativos que você tem. Você faz essa declaração para a Receita Federal Brasileira. Quando? Naquilo que a gente chama de DAA, Declaração do Ajuste Anual. Também chamada de DIRPF, né? Que é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Você declara o quê? Você declara os seus imóveis, você declara suas aplicações financeiras, você declara tudo que você tem de ativos e passivos, as suas devidas dívidas e as suas rendas. Então você já tem que declarar isso para a Receita Federal Brasileira. No entanto, se você tem mais de US$ 1 milhão ali no dia 31 de dezembro, o que que é isso? Um sonho, né? Se você tem mais de US$ 1 milhão, o que acontece? Você tem que fazer um outro documento, um documento eletrônico para entregar isso para quem? Para o Banco Central, que a gente chama esse documento de DCBE, né? Que é a Declaração de Capitais Brasileiros no exterior. Então, se você tem mais de US$ 1 milhão, né, em moeda, em dólar, tudo mais, né? O que você faz? Você tem que fazer essa declaração, essa entrega aí para o Banco Central. Já se você tem mais de US$ 100 milhões, né, a tua bronca já é trimestral. A cada trimestre você tem que fazer essa entrega ao Banco Central, porque eles querem saber o que que tem, né, das aplicações dos residentes brasileiros. Beleza, Toro. Mas olha só. O que que acontece? Quando a gente está falando da 14754, a gente não pode esquecer que existe já uma legislação brasileira que é a 8.981, lá de 95. Toro, eu tenho que decorar esses números? Não! Eu só tô te dizendo que já existe uma regulamentação, na verdade, uma legislação, né? Falando de como funciona a tributação. E a gente tem que entender que existe essa quebra sobre a 14754 que entrou em 2023 e essa legislação a 8.981 lá de 95. Por quê? Porque a 14754 que entrou no final de 2023, o que que ela fala? Ela fala principalmente sobre os seguintes itens, né? Sobre investimentos em valores mobiliários. O que que são valores mobiliários? É tudo a parte que a gente vai chamar ali, né? Sobre renda fixa, títulos públicos americanos, títulos públicos nos outros países, os CDBs dos outros países lá que sejam equiparados a CDBs, qualquer aplicação em valores mobiliários, ações, ADRs, tudo fora do Brasil, tudo fora de valores mobiliários, quando entram juros, um dividendo e tudo mais. Por quê? Porque esses carinhas de valores mobiliários, juntamente, né, com a que a gente vai chamar de entidades controladas, né? Entidades controladas, a gente vai estar falando sobre a parte do trust, da offshore e também dos seguros internacionais. Essa é a tributação da 14754. Então, principalmente quatro carinhas aqui: valores mobiliários, offshores que você tem controle, trusts e os seguros internacionais. O que não for isso, ele está na outra legislação, já lá de 95. Que então, por exemplo, imóvel. Imóvel é um valor mobiliário? Não. Ele é uma trust? Não. Ele é uma offshore? Não. Ele é um seguro internacional? Não. Então, ali quando a gente está falando desse carinha do imóvel, ele tem a legislação antiga. E é quando você recebe um aluguel. Então, se você recebe aluguel, ele também não é juros, ele não é dividendos. Então, ele tem a legislação antiga, é a outra legislação. Então, nós temos esses dois carinhas. Então, falando da legislação antiga de 95, que não são aqueles quatro carinhas que eu comentei agora para você, como é que funciona? Por exemplo, vendi um imóvel. Como que funciona o imóvel que eu vendi lá em Miami? Ah, funciona da seguinte maneira: tabela Temer, 15% quando o lucro é até 5 milhões, De 5 a 10 milhões nesse pedacinho você tributa 17,5%, de 10 a 30 milhões você tributa 20%, e acima de 30 milhões você tributa 22,5%, o pedaço que ultrapassou os 30 milhões, ou seja, é escalonado. Como então, Toro, então se eu lucrei 6 milhões, como é que fica? Os primeiros 5 milhões são 15% e aquele 1 milhão que ultrapassou 17,5%. Ah, eu lucrei 11 milhões. Os primeiros 5 milhões são 15%, dos 5 ao 10 que o tamanho desse pedaço também são 5 milhões, 17,5%, e aquele 1 que ultrapassou 20%. Então ele é escalonado, tem que fatiar, tem que pegar o lucro e ir quebrando pedaço por pedaço. Isso é no ganho de capital, e você vai tributar sempre, né, recolher, né, no próximo mês. Não importa se esse imóvel, onde ele seja, ele é um imóvel, ele não entra na regra do 14754, né, de valores imobiliários e tudo mais. Então continua sendo a tributação do ganho de capital na tabela progressiva. E se eu recebo um aluguel, Turo? Se eu recebo aluguel, é um dinheiro que você também teria que ser responsável pelo recolhimento. No outro mês, você faz lá o carnê-leão, né, que é a tabela progressiva do 0 a 27,5%. Então perceba, o aluguel que você está recebendo, ele é um fruto, 0 a 27,5%. Da mesma forma como você tivesse tributar um aluguel que você recebeu no Brasil de uma pessoa física, você é o responsável pelo recolhimento. É assim que funciona. Então isso não modificou, continua as mesmas coisas. 14,754 é para valores imobiliários no internacional. Toro, e um quadro? Um quadro você tributa ainda no 15 até os 22,5% no ganho de capital tradicional. Ganho tradicional normal. Joias, quadro, veículos, imóveis, tudo isso na tributação normal, dos 15 aos 22,5%. Entrou um rendimento? Tabela progressiva, assim que vai funcionar. Agora que você já entendeu essa parte que continua tudo igual nesses carinhas aí, o que modificou foi a parte de valores imobiliários, o offshore, a trust e os seguros internacionais, quando ele tem aplicação financeira lá dentro. Beleza, então primeiro eu vou te explicar como que funciona, né, a tributação de você ser o proprietário dos valores mobiliários. Vou deixar neste exato momento o seguro internacional, a offshore e também a trust de ladinho, tá? É, de ladinho. Ainda bem que tu é professor, né, cantor. Então, como é que funciona? Agora é muito simples. Como assim muito simples? Qual que é o ponto? É sempre 15%. 15%? Sim. Quando você receber o dinheiro, tributa 15%. No próximo mês? Não. Uma vez por ano. Acabou o recolhimento mensal. A 14,54 disse o seguinte, ó. Vamos acabar com isso aqui. Vamos deixar mais simples. Então, como que era antigamente? Antigamente, no passado. Toda vez que você tinha dinheiro, você no outro mês tinha que recolher. Se era ali dividendos, era uma maneira. Se era juros, era outra maneira, se era ganho de capital, agora acabou, é sempre 15%, calculado em reais, uma vez por ano. Então como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: quanto que eu lucrei no mês de janeiro? Quanto que eu lucrei no mês de fevereiro? Quanto eu lucrei no mês de março? E assim você vai vendo todos os lucros que você tem, mês a mês, vai olhando bonitinho, vê o dólar que tem ali e vai juntando este valor. Ah, mas no mês de abril eu perdi dinheiro. Você vai somando positivo com negativo, soma todos eles e vai dar um lucro naquele ano. Quanto que foi o lucro? Sempre calculando em reais, ou seja, a variação cambial, ela é importante. Vejo todo o valor ali e ok. Na tua declaração do ajuste anual, quando você vai fazer a tua entrega ali, você vai ter um campo separado de todas as outras aplicações, de todos os outros recolhimentos, e ali vai ter um valor que você lucrou no exterior, e você recolhe uma vez só 15%, e acabou. Só isso? Sim, ou seja, você pode compensar prejuízos com os seus devidos lucros, ali na parte do exterior. Você não pode compensar a parte do exterior com a brasileira. E o BDR, Toro? BDR não entra aqui, porque BDR você está investindo dentro do Brasil. BDR funciona igual como se fosse ações aqui no Brasil. Você vai ali vender, ganha 15%, day trade é 20%, mas nos dividendos do BDR tabela progressiva de 0 a 27,5%. É assim que funciona o BDR. Ele não entra nessa legislação a 14.754 que a gente está conversando aqui. Então, o que a gente está falando aqui muito é: recebi dividendos no exterior, 15%. Recebi juros de uma aplicação financeira, 15%. Vendi ações com lucro, 15%. Vendi ADRs com lucro, 15%. Vendi ADRs com prejuízo. Acumula esse prejuízo para abater os outros rendimentos que você teve no exterior. É assim que vai funcionar nos valores mobiliários esse cara. Então tá muito mais tranquilo. Uma vez só por ano, junta todos os lucros, sempre calculando em reais. Não é mais em dólar, agora é em reais, né? Sempre em reais. Antigamente era dólar? Sim, porque antigamente dependia. Se você era um dinheiro de origem do exterior, trabalhei nos Estados Unidos e ganhei lá um dia 100 mil dólares. Você não pagou por esses dólares. Se tinha uma maneira de calcular. Mandei uma remessa do Brasil. Você comprava os dólares. Era outra maneira. Agora, tanto faz. Sempre você calcula tudo, a sua aquisição é como se fosse em reais, a sua venda é em reais, ou seja, tem que sempre fazer a conversão do dólar e uma vez por ano aplica 15% em sobre todos os teus rendimentos nos valores mobiliários. Muito fácil. Que maravilha! E teve algum prejuízo em relação a essa mudança? Teve uma. Antigamente, quando a gente vendia ações, ADRs, por exemplo, no exterior, você tinha a isenção de até 35 mil reais por mês, porque ela entrava numa isenção que a gente chama de bens de pequeno valor. Essa isenção ainda existe para joias, para carro, para moto, para quadro, ela existe. O que foi removido foi dessa parte do exterior, de valores mobiliários no exterior. Mas eu tenho um quadro. Quadro não tem endereço, né? Relógio não tem endereço. Né? Se o relógio ele está nos Estados Unidos ou está no Brasil aqui, você tem um relógio no Brasil. Então, relógios, quadros, isso aqui não tem endereço. Valores mobiliários, aí sim, um título público no exterior, um ADR é na Bolsa Americana. Então, isso que foi removido, os 35 mil reais. Pô, entendi agora esse cara aqui como tá funcionando. Então você viu que ficou muito mais fácil, muito mais fácil. Mas teve um ainda, né, que manteve isenção. Qual que foi a isenção? É quando a gente tem moeda estrangeira em espécie, né? Ela não tem imposto quando a gente vai fazer uma alienação, ou seja, venda de moeda, dentro daquele ano de até 5 mil dólares. Sabe aquela moeda que você compra ali? Vou lá, vou comprar um dólar turismo lá, vai lá, comprou ali no centro da sua cidade, no shopping, te entregaram um papel? Sim, isso é o dólar em espécie. Você viajou para fora, não gastou tudo, não gastou tudo, sobrou 4 mil dólares e você vende esses 4 mil dólares, não importa o quanto variou, você não paga imposto. Nossa, se eu tenho 1 milhão de dólares vendido, aí você vai ser tributado. E como isso não vai estar dentro lá dos valores mobiliários, o ganho de capital na venda de espécie, né, vai ser de 15 a 22,5%. Então é assim que funcionou. Manteve essa mesma lógica, né, sobre a variação, tudo mais bonitinho ali. Você não é tributado. E o que também não é tributado e ficou muito claro agora foi o seguinte: quando a gente tem uma conta corrente não remunerada, né? Ou a gente tem aqueles dólares que a gente coloca lá naqueles VTMs, os Visa Travel Money, né? O cartão de crédito, o cartão de débito, que é muito comum as pessoas comprarem dólares e deixar dólar naquele cartão para ela usar na forma internacional. Esta variação cambial que tem todos os anos, ela também ela é isenta do imposto de renda, mas é em contas não remuneradas, cartões de crédito e cartões de débito quando você faz esse um depósito, mas agora nas contas que a gente chama de contas remuneradas, que surgem juros, ela sim tem tributação esse carinha aqui. Pô, maravilha, entendi, ficou um pouco mais claro esse cara agora para mim. Ok, só que aí o que que acontece, né? Nós temos toda a parte também, né, que a gente chama do imposto pago no exterior. Sabe aquele imposto lá que você acaba pagando muitas vezes lá, o cliente de você pagou lá nos Estados Unidos? Por quê? Porque existem aplicações lá que o governo americano, o governo, ele também quer o dinheiro dele. Então, a gente está falando sobre o governo brasileiro, mas o governo americano também nem quer lá o seu imposto lá quando um investidor tem um lucro. Ah, é? Exato. Então, por exemplo, imagina que eles cobraram 30% de imposto. Ah, você ia lucrar lá 100 mil reais, vamos botar assim dessa forma lá, e você teve que pagar. Para eles, você vai pagar em dólar. Perfeito. Mas você vê lá a conversão da moeda, bonitinho lá, e viu, ao total, se fosse olhar na moeda brasileira, você pagou 30 mil reais lá para o governo americano. Era, tinha 100 mil, pagou 30 mil para eles. Perfeito. O que que aconteceria no Brasil? No Brasil, no outro ano, vamos dizer que foi só essa operação, você ia ter que falar, ó, ganhei 100 mil reais. Você ia ter que recolher 15%. Aí a gente tem que fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta, Toro? Brasil e Estados Unidos possuem acordo de não bitributação? Se Brasil e Estados Unidos possuem acordo para não ser bitributado brasileiro aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso olhar que eu tenho 15 mil reais que eu teria que pagar de imposto para o governo brasileiro, porque é sempre 15%, e dizer para ele: ó, tá vendo? Eu já paguei 30 mil reais lá para o governo americano. Vou usar este dinheiro que eu paguei para eles para não pagar aqui, como se fosse um crédito fiscal. Ah, é? Sim. E aí o que que eu fica fazer faz com os outros 15 mil reais, Toro? Os outros 15 mil reais, se você não conseguiu utilizar para abater impostos, ele acabou. A ele não prorroga, não. O que prorroga são os prejuízos que você tem acumulado, porque o prejuízo é seu. Imposto, o governo brasileiro deixa, desde que tenha acordo de não bitributação. E se não tiver acordo, Touro? Se não tiver, você não pode usar esses 30 mil reais para abater. Você vai ter que pagar os 30 mil reais lá naquele país e vai ter que pagar mais 15 mil reais aqui no Brasil. É assim que funciona. Então, tem que saber se há acordo, né? Tiver prevista compensação em acordo, tratado ou convenção internacional firmado com o país de origem dos rendimentos, com a finalidade de evitar a dupla bitributação, né? A dupla tributação, vai estar tudo de boa. Ou se tiver, né, o que a gente chama de reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no país. Se tiver, tudo certo, posso utilizar o imposto. Isso falando que é a pessoa física a proprietária. Então é importante a gente saber disso. Tem acordo de não bitributação? Tem. Então eu posso utilizar o valor pago naquele país para abater imposto aqui. Não tem. Então eu não posso utilizar. E se sobrar imposto ainda, né, que eu paguei lá fora, ou seja, paguei 30 mil e aqui eu tinha que pagar 15, eu não acumulo esses impostos para pagar nos outros anos para abater. Eu não posso fazer isso. Ele acaba. Agora, os prejuízos que eu tenho, isso eu posso carregar ano após ano. É assim que funciona a tributação na pessoa física de valores mobiliários, quando você é o proprietário dos devidos ativos. Maravilha, Toro. Entendi esse cara. Eu tributo sempre na moeda brasileira, eu faço o cálculo todo ele em reais, o custo em reais, ou seja, eu faço a conversão da aquisição do ativo em reais. E faço a venda como se fosse em reais. Vem, comprei 10 mil dólares da ação XYZ e tava R$ 2. Então eu paguei 20 mil reais. Quando eu vendi a 20 mil dólares, mas o dólar tava R$ 5. Então 10 mil dólares vezes 2, 20 mil. 20 mil dólares vezes 5, 100 mil. Ou seja, vendi por 100 mil e comprei 20 mil, ou seja, ganhei 80 mil reais. Nesses 80 mil reais eu tenho que tributar 15%, que seriam 12 mil reais. Eu não vejo apenas o lucro em dólar. Ah, o dólar! Ah, paguei 10 mil dólares, vendi a 20 mil dólares, ganhei 10 mil dólares. Não, não é isso que a gente calcula. A gente calcula a aquisição em reais e a alienação, a venda em reais. Tudo em reais. Não existe mais diferença recursos de origem nacional, ou seja, que eu vou fazer uma remessa aqui, e origem internacional, origem fora do país. Não existe mais diferença. Lá no passado existia e isso mudou com a 14.754 em 2023. Maravilha, entendi, Toro. Como é que ficam os outros carinhas? Ali a parte que a gente vai chamar de entidades controladas no exterior, né? Quando você tem a propriedade, você controla ela, aquela instituição foi criada, aquela. Para você, ah, é? Exatamente. Porque se você for, por exemplo, tiver ações ali da Apple, você não é controlador. Agora, se você abre uma empresa no exterior, uma offshore, e você é o proprietário dela, isso é chamado de entidade controlada. É sobre isso que a gente está falando. Entidades controladas, trusts e seguros resgatáveis, é o seguro resgatável internacional que a gente chama, né? Quando ele tem aplicação financeira lá fora. Mas existe isso, Tor? Existe. E seguros existem para todos os países, cada país cria o seu. Então, existem seguros internacionais muito diferentes do que existem aqui no Brasil. O Brasil é a SUSEP cria suas regras e como podem ter. Os seguros internacionais são outras coisas lá. Então, beleza. Então, por que eu estou te falando isso? Porque nessas estruturas aqui, nós temos dois tipos de regime. Quais são esses regimes? É o regime opaco e o regime transparente. E de regime eu entendo porque tem que emagrecer, né? É, né? Mas qual que é a ideia? É o seguinte, olha só. Com essas duas palavrinhas que eu vou te falar agora, opaco e transparente, você vai entender o conceito, tá? Eu vou trazer uma analogia. Para um fundo de investimentos que você tem aqui no Brasil, por exemplo, um fundo de ações. Você, como declara esse fundo de ações? Toro, muito fácil. Eu vou lá todos os anos, digo quantas cotas eu tenho daquele fundo e acabou. Não é verdade? Sim. Agora, o que que aquele fundo de investimentos tem? Ah, ele tem muitas ações, tem ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce, tem de todos os bancos, ele tem muitas ações, ele tem 70 empresas que ele compra. Ok. O teu imposto de renda enxerga apenas o que é o fundo. Ele não enxerga o que tem dentro do fundo. Ou seja, ele é opaco. Quando eu olho aquele fundo como se fosse uma caixa, eu só enxergo a caixa por fora. Ele é opaco, opacidade. Agora, se fosse uma caixa transparente, eu ia enxergar todos os ativos que estão ali. E quando eu tenho um regime transparente, eu não declaro a caixa, eu não declaro as cotas do fundo, eu declaro o que tem dentro da caixa, eu declaro os ativos. Então, mas, Toro, eu teria que declarar os 70 ativos daí? Sim! O que nós estamos falando aqui é que o governo brasileiro criou uma coisa que já existia no exterior, que são esses regimes da opacidade, o regime opaco e o regime da transparência. Isso são apelidos que a gente que deu. Porque opaco você não enxerga o que está dentro, transparente você enxerga o que está dentro. Então você pode escolher qual desses dois regimes. Escolher uma vez não tem mais volta. Você escolher o regime opaco, vai ser sempre opaco. Você vai declarar o quê? As cotas da empresa. Se você escolher o regime transparente, você não declara as cotas da empresa. Você declara os ativos que estão dentro daquela caixa. E quem é a caixa? A offshore. A caixa é a offshore. É assim que funciona. Por que se chama offshore? Porque off é fora, tá? Então é uma empresa fora do Brasil. É como se fosse uma holding fora do Brasil. É uma empresa fora do Brasil que você é proprietário dela. E aí essa empresa, essa offshore, né? Também chamamos de PIC, Private Investment Company, né? O que é esse cara? Ele vai lá e ele investe nos devidos países. Ele investe nos seus devidos países. Ele compra ações nos Estados Unidos, ele compra imóveis em outro país, ele compra renda fixa, ele compra, ele bota tudo dentro dele. Nossa, é assim que funciona? Sim. Então, para que vai existir offshore? Porque o que a gente está falando aqui da 14754, nós estamos falando de tributação. Os processos que nós temos, como, por exemplo, um planejamento sucessório, uma questão de blindagem, eles continuam funcionando. A 14754 está falando da tributação. Ela não modifica o planejamento sucessório, o que vai para inventário. Ela não modifica nada disso. O que ela modificou foi a tributação. E dentro de uma offshore, dessa entidade controlada, a gente vai ter que escolher entre opaco e transparente. Quando for opaco, como que vai funcionar? Vai ser o seguinte: no seu imposto de renda, você vai declarar as cotas ou as ações, né, daquela estrutura. Eu vou chamar tudo de cota, tá? Maravilha. Então você vai declarar: eu tenho 1.000 cotas daquela empresa. Ah, é? Exato. Mas como funciona a tributação? Todos os anos, você vai olhar quanto aquela empresa lucrou. Lucrou, exatamente. Vamos dizer que aquela empresa, ela teve lá na sua constituição, lá fora, uma empresa por 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, beleza. Você foi lá, mandou toda a remessa a R$ 5, mandou 50 milhões de reais para fora. Ok, você constituiu uma empresa de 10 milhões de dólares. A partir desse exato momento, você declara no seu imposto de renda a quantidade de cotas que você tem. Ok, mas para a tributação, ali o que tem que acontecer todos os anos, você vai olhar no balanço daquela offshore, qual foi foi o lucro. Ela valia 10 milhões de dólares. E agora, ela tá valendo quanto? 11 milhões de dólares, fechou o ano com 11 milhões de dólares, 1 milhão de lucro, você, na pessoa física, vai ser tributado sobre esse 1 milhão de dólares. Ah, é? Exatamente. Tá, e o valor do dólar? Não importa mais a variação cambial. Não, não, não importa a variação cambial, porque você vai olhar tudo em dólares. Porque a tua entidade, a tua offshore, importa é o balanço dela. Então você precisa ter um contador que vai dizer quanto que essa empresa está lucrando. E como que a gente vê isso? A gente vê por todos os rendimentos que entram, né, de uma forma muito tranquila, né? Todos os custos podem ser abatidos, porque ela é uma empresa. Se ela sendo uma empresa, ela tem que fazer ali o qual é a minha receita, qual é a minha despesa. Só que nós também temos que fazer a variação dos devidos ativos. Ah, é? Exatamente isso. Então é como se transformasse agora como se fosse um come-cotas anual. Como se fosse um come-cotas anual. Uma vez por ano, na tua declaração do ajuste anual, você tem que dizer para a Receita Federal Brasileira quanto que teve de lucro em dólares, né? Ah, lucrou 1 milhão de dólares. Você vai ver a cotação do dólar ali na virada do ano, ok? E sobre essa variação, você recolhe 15%. E você, a partir de agora, você vai ter um crédito no teu imposto de dividendos a serem distribuídos no futuro, que não precisa mais ser pago imposto nenhum, porque você já pagou o imposto lá. Ó, lucrei 1 milhão de dólares, paguei 15% a 150 mil dólares, faz a conversão. Ah, tava 4 reais, pagou ali ao total de imposto 600 mil reais, ok, e você tem 1 milhão de dólares a ser distribuído. Ah, e se no futuro tiver 60 reais o dólar? Não importa, você já pagou sobre 1 milhão de dólares. Você aparece ter um crédito a ser pago. Por isso o regime da opacidade ele acaba sendo interessante em comparado quando você tem os ativos na pessoa física, porque se tem uma desvalorização do real perante o dólar, essa dos 4 por 60 reais, você não paga mais imposto. Porque você vai ter que sempre pagar sobre o lucro contábil, o lucro contábil da offshore. É assim que vai funcionar. E por ser uma empresa, você vai ter despesas dedutíveis, você pode ter compensação de imposto de todos os países, porque é uma empresa que está fazendo. Você não tem essa questão da variação cambial, você não precisa declarar quais são os ativos que estão dentro lá da empresa, ou seja, você tem uma privacidade de informação, só que a tua tributação ela ocorre todos os anos como se fosse um come-cotas. Quando eu te falei dos teus ativos na pessoa física, você não recolhia o imposto todos os anos, mas tu falou sim, Toro, você recolhia o imposto quando o dinheiro entrava, ou seja, quando o dinheiro estava disponível, o que a gente chama de como se fosse um regime caixa, né? Entra o dinheiro no teu caixa? Sim, então você paga imposto. Por exemplo, imagina que você comprou uma ação lá fora nos Estados Unidos, uma ação lá que você paga 1 milhão de dólares a 2 reais. Ou seja, você tem 2 milhões de reais, compra na tua pessoa física. Perfeito. E aí essa empresa de 1 milhão de dólares, tá? Ela continua 1 milhão de dólares. Continua, ela não valorizou e nem desvalorizou, mas o dólar agora está 20 reais. Quando você vender essa empresa por 1 milhão de dólares, na pessoa física, você ia dizer, ó, paguei 2 milhões de reais, vendi por 20 milhões de reais, vou ser tributado. Mesmo continuando 1 milhão de dólares a empresa, ela, para aquele país ela não se valorizou. O que aconteceu? Você teve um ganho por variação cambial. E se tivesse no regime da opacidade dentro de uma offshore? Você pagou 1 milhão de dólares nessa empresa, essa empresa continua valendo 1 milhão de dólares, nunca valorizou, você só tem aquilo e você não precisa pagar imposto. Porque não importa a variação cambial, porque você continua tendo uma empresa que vale 1 milhão de dólares. Você não teve ganho dentro da tua estrutura offshore. Nossa, entendi. Mas da mesma forma, se for ao contrário, né? Você pode ter uma tributação. Você comprou essa empresa por 1 milhão de dólares e agora ela está valendo 2 milhões de dólares. O que acontece? Na virada do ano, no teu regime de opacidade dentro da tua offshore, você vai ser tributado 15%, mesmo que não tenha vendido a empresa. Se você não vender a empresa, você é tributado todos os anos. Porque a variação dos ativos, a marcação a mercado importa no lucro contábil da tua PJ. Agora, se você tem esse ativo na tua pessoa física e esse ativo está valendo 2, 3, 5, 10 milhões de dólares e você nunca vendeu, você nunca recebeu dividendos por ele, você não teve nada, só comprou e está paradinho lá, você não tem que recolher imposto. Porque você só recolhe imposto na tua pessoa física, se o seu ativo está na tua pessoa física, quando esse dinheiro entra no teu caixa, quando você vende, quando entra dividendos, quando entra juros, quando o dinheiro está de fato para você usar e gastar no que você quiser. Na regime da opacidade, na tua entidade controlada, tu vê o lucro contábil todos os anos. Toro, entendi então a diferença do regime da opacidade e da pessoa física. E como que funciona o regime da transparência? O regime da transparência, você ignoraria que você tem a offshore. Você declara como se tudo fosse a tua pessoa física. Tudo! Todos os ativos que estão lá dentro da offshore, todos os ativos que estão dentro dessa tua empresa, eles é como se não estivesse na empresa, todos fossem da tua propriedade. Você tem que declarar ativo por ativo. A tributação é igual. Quando você entrar dinheiro, você vai ser tributado. Então você não, agora não é tributado todos os anos pelo lucro contábil, porque você é tributado todos os anos quando entra dinheiro na tua conta. Então o regime da transparência, ele nada mais é como se todos os ativos fossem na tua pessoa física. Da mesma forma que eu te expliquei no início. Exatamente isso. Então, nós temos dois regimes para essa parte das offshores, o da transparência e da opacidade. Da opacidade é como se fosse a empresa como igual, como você faz declaração nos fundos, com comicotas anual, com o lucro contábil da empresa, com todas as receitas, todas as despesas que você pode lançar e ainda com a variação dos ativos. E o regime da transparência, os ativos estão na tua pessoa física. Toro, e na trust? E no seguro internacional? Tanto na Trust quanto no Seguro Internacional, e funciona como se fosse o regime da transparência, como se os ativos fossem na tua pessoa física. É assim que vai funcionar esses nossos carinhas. Então, tudo que eu te expliquei agora, ele vai funcionar no regime da transparência, tanto para Trust, né, e tanto para os seguros internacionais, nesse nosso devido carinha. Ah, agora entendi. E quando que eu escolho um, quando eu escolho o outro, regime da opacidade, regime da transparência na minha offshore? O regime da opacidade, então, nós vamos ter algumas variáveis para a gente analisar. O regime da opacidade, ele vai ser sempre 15% do lucro da estrutura anualmente, ou seja, um lucro contábil. Você pode lançar todas as despesas na opacidade, porque é como se fosse de fato uma empresa, né? E aí, o que você vai fazer? Eu tenho custo? Tenho. Custo com alavancagem, com empréstimo? Você vai poder lançar na opacidade. Você tem despesas dedutíveis para lançar na tua empresa? Tem o contador, tem a assessoria, tem tudo. Beleza, vai lançar na opacidade. Na parte dos impostos, não precisa ter acordo de não bitributação, porque por ser uma empresa, você vai pagar lá fora toda essa função e você vai abater no teu imposto, você vai abater da tua estrutura, da tua tributação, da tua contabilidade, né? E não tem tributação por variação cambial. E tem uma privacidade de informação altíssima, porque você não precisa declarar quais são os ativos que você tem lá. Agora, no regime da transparência, é tudo como se fosse na tua pessoa física. A tributação é apenas na liquidez dos ativos, não reduz a base tributária para o cálculo do lucro, não reduz a base tributária quando você tem despesas, tanto, né, quando estou falando agora das alavancagens, empréstimos, né, você não lança isso como despesa, porque não é uma empresa, é você na pessoa física. Somente é permitido abatimento de imposto quando houver acordo de não bitributação. Tem imposto sobre a variação cambial quando você vai vendendo a tua venda dos ativos e você tem baixíssima privacidade das informações porque você tem que divulgar todos os seus devidos ativos. Tem que divulgar todos eles, né? E quando você tem a sua tua entidade, nós temos uma questão. Você tem que fazer essa entidade no regime opaco, né? Como eu te falei, você precisa fazer uma contabilidade. Então, o que acaba acontecendo na contabilidade? Se essa tua offshore, né, ela tiver do regime da opacidade, porque tem que fazer uma questão contábil, se ela tiver num país que ela não é considerado, por exemplo, um paraíso fiscal, você escolhe. Eu quero fazer a minha contabilidade pelo IFRS, né, que é uma contabilidade internacional, ou eu posso fazer pela contabilidade brasileira, que a gente chama de BR Gap, né, que é o CPC 48 e tudo mais. Mas você escolhe, quer contabilidade brasileira ou contabilidade internacional. Agora, se tiver localizado em um país com independência, com tributação favorecida, ou seja beneficiário de regime fiscal privilegiado, ou seja, um paraíso fiscal, obrigatoriamente precisa ser pelo BR Gap. Precisa. Então, os contadores, eles têm agora uma função extremamente relevante dentro dos regimes da opacidade, porque eles precisam entregar, fazer essa contabilidade. Eles têm que fazer essa contabilidade. Antigamente, a principal figura era o quê? Que era um especialista em direito internacional, em tributação internacional, que seriam os advogados, vamos ter dessa forma aqui, né? Então, todas as pessoas formadas no direito. Agora, A parte da contabilidade é extremamente relevante quando está no regime da opacidade, né? Então, a gente sempre vai ter que dar uma escolhidinha, né? Entre ao regime da opacidade ou da transparência. Então, no final das contas, a gente vai fazer algumas perguntinhas. Ó, eu vou escolher quanto à opacidade quando eu vou buscar um regime simplificado para declarar os meus bens no interior. Por quê? Porque eu vou declarar só a empresa, não vou declarar os meus devidos ativos. Eu tenho uma carteira de investimentos com alto volume de transações, juros, dividendos, compra e vendas de ativos. Eu mantenho uma carteira de investimentos amplamente diversificada, com, por exemplo, mais de 10 ativos. Eu vou ter em financiamento ou empréstimo na estrutura offshore, ou seja, tenho alavancagem na offshore. Eu vou investir em países que não têm acordo de bitributação, porque eu vou poder, nesse caso, abater esse imposto, e eu estou preocupado com a desvalorização do real perante o dólar, porque ali eu tenho que a tributação apenas sobre o lucro em dólar, né? Eu não tenho pela desvalorização do real. Então, isso são vantagens na opacidade. E na transparência é o contrário, né? Então, eu tenho uma carteira com baixo nível de investimentos, né? Com quantidade de investimentos, volumes de transações, uma carteira pouco diversificada, com poucos ativos, ativos que não precisam ter tanta liquidez, tem pouca liquidez. Eu não pretendo vender esses ativos lá no futuro, como, por exemplo, private equity, né? Bonds que eu possa ter lá no futuro, que não paguem tantos juros no meio do caminho, né? E eu também prefiro evitar a tributação anual sobre ganhos não realizados, porque na estrutura transparente é igual na pessoa física. Se você comprou esse ativo, você não vai vender, você não precisa ser tributado pela variação, pela valorização do próprio ativo. No regime da opacidade você precisa, né? Então, são esses os nossos principais itens para escolher, né, entre um regime da opacidade ou um regime da transparência, né? E dentro dos trusts, na parte exterior, né, o que acabou vindo dentro da legislação a 14.754, que é o seguinte: nós temos dois tipos de trusts mais comuns, que é o revogável e o irrevogável. O revogável é quando o proprietário, né, a pessoa que criou o trust e tudo mais, né, então que a gente chama de settlor, né, ele pode cancelar o trust a qualquer momento e os ativos voltam a ser para ele. Então isso é um trust, né, revogável. E aí dentro desse trust revogável eu tenho os beneficiários, né. E aí o que que acontece? Eu posso ter vários ativos lá dentro desse meu trust, né, que acontece lá, e eu vou dizer: ah, eu quero ali passar um desses ativos, um dinheiro e tudo mais, para o beneficiário. Ah, é? Isso a gente chama de distribuição. Quando ocorre a distribuição, tem que pagar ITCMD. Ocorreu a distribuição para o beneficiário? Sim. Então, vai ter que pagar ITCMD. Então, settlor, proprietário do trust, que criou o trust, ele direciona um dinheiro, uma distribuição para um beneficiário, tem que pagar ITCMD. Agora, se eu já faço um trust irrevogável, eu já estou dizendo que eu, settlor, que criei o trust lá para mim, eu não sou mais o proprietário desses ativos. E diante disso, eu já pago o ITCMD sobre toda a estrutura para o devido beneficiário, né? Então, e aí o beneficiário que precisa fazer a declaração dos seus ativos estão lá dentro, porque o trust, como eu falei, ele é sempre o regime da transparência. É assim que funciona. E quando a gente tem ali o seu devido lucro e tudo mais, é 15%, né? Então, esses são os nossos carinhas. Ah, mas eu vou escolher trust ou offshore, né? Vai depender, né? A gente não é um ou outro, né? A gente tem estruturas diferentes, motivos diferentes. Uma offshore é uma empresa, de fato, o trust é como se fosse um contrato, né? Então, essas são nossas devidas diferençazinhas aqui. Então, como resumo final aqui, o que a gente tem que sempre nos lembrar é o seguinte: eu tenho ganho de capital em imóveis? Sim, é de 15 a 22,5. Ali eu tenho aluguel dos imóveis? Tabela Carnê-Leão de 0 a 27,5. Não, não é imóvel. Ah, não é? Não é imóvel, não é joia, não é isso? Perfeito. Eu tenho o quê? Eu tenho ali uma offshore. A offshore é opaco ou transparência? Opaco. Todos os anos eu vejo se eu estou ganhando em dólares. Estou ganhando em dólares todos os anos? Sim. Então tá bom. Então eu vejo qual foi meu lucro em dólar, vejo a cotação do dólar na virada do ano e eu aplico 15%. Ali eu tenho o quê? Eu tenho ali o pagamento na declaração do ajuste anual, uma vez por ano. Lá nos imóveis, lá tudo mais, ele era como? Ele era todos os meses, sempre no próximo mês. Não, é o regime da transparência. Regime da transparência é o mesmo que fosse os ativos na pessoa física. Então, quando entra o dinheiro na minha conta, quando eu vendo os ativos, quando entra dividendos, quando entra juros, eu somo tudo que eu lucrei no ano, abatendo os devidos prejuízos, e eu faço o quê? Eu recolho uma vez só 15%. E se eu tenho os países que eu já paguei imposto lá porque eu tive lucro naquele país, eu tenho ali um acordo de não bitributação, eu posso, né, abater esse imposto que eu já paguei aqui no Brasil. E se eu não tenho este acordo de não bitributação, eu não posso. Vou ter que pagar lá fora e eu vou ter que pagar aqui. Eu não vou poder usar esses créditos, né, que eu tenho já, tipo, de impostos pagos lá fora para diminuir. Então, aqui fica todo o nosso resumo, né, nossa aula aqui de tributação no exterior, né, com a 14754 juntamente, né, com um pedaço, né, da tributação antiga, né? Que é a 8.981, que ainda ela está em vigor, né? Ela tá lá, ela, exatamente para imóveis, para esses outros carinhas, e a 14.754, falando, né, sobre a renda oferida por pessoas físicas residentes no país, em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. Para você que vai precisar recolher na sua pessoa física, no teu eu do futuro.